Ei, NPC, cadê a minha quest?
Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, o podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por tentar encontrar alguma biologia em monstros do cinema. Eu sou o Mario.
It's me, Mario!
Eu sou o Raul.
Eu sou o Sandri.
E aqui é o Kaique.
E hoje é dia de biologando especial de terror.
É o terror no NPC Genérico, sim.
Finalizando a nossa série de episódios especiais, hoje nós faremos um biologando especial tentando identificar ali e desmistificar biologia por trás dos monstros no cinema. Caso você não saiba o que é biologando, o que nós fazemos no biologando, Kaique, fala pra galera.
Nós usamos o nosso diploma pra alguma coisa.
É isso aí, exatamente. A gente usa o nosso diploma mais de uma forma mais eficiente do que simplesmente ficar pendurado em nossas paredes.
Exatamente.
Tentaremos utilizar aqui o nosso conhecimento biológico, os nossos poderes enquanto biólogos pra tentar encontrar algum sentido na ficção, como sempre. Peraí. Eu falei, eu sou o Mário?
Falou. Sim,
falou.
Nossa, caralho, minha cabeça, velho. Olha como é que eu tô, mano. Olha como é que eu tô, na moral.
Muito bom, quatro não, porque o Kaique surtou antes de toda a gente, mas três professores juntos tentando fazer algo, tentando não surtar.
É verdade.
Mas espera um pouco, Vampiro que Brilha. Você sabia que pode ajudar o NPC Genérico a crescer? Basta você nos seguir nas nossas redes sociais e compartilhar nossos episódios com outros aventureiros. Nossas redes sociais e o nosso e-mail estarão linkados aqui na descrição deste episódio. Só assim você termina a quest, recebe XP, vota quem sabe, para de brilhar no sol.
Isso aí!
Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar o NPC Genérico através da nossa campanha no Apoia-se!
Apoia-se!
É isso aí, se você quiser ajudar o NPC a trazer quests cada vez mais bem elaboradas para você, receber episódios exclusivos e participar do nosso grupo do Telegram, basta você conhecer a nossa campanha, assinar a nossa campanha e ajudar o NPC a ser mais feliz! O link vai estar na descrição deste episódio, conto com você lá, hein? Apoiadores!
Não,
apoiadores!
Não, que merda!
Estrelinha!
Café!
Que delícia! Agora, bora pra pauta!
Bora lá!
Pão!
NPC genérico! Tenebroso!
Então, galera.
Eu irei começar, né? E o que eu separei pro nosso querido biologando.
Peraí.
O que
não é melhor falar os bichos hoje, que a gente escolheu Sam, antes.
Parece que nunca fez biologando.
Esse programa aqui tá uma porra.
Hoje eu ia falar que a gente separou, né? Cada um de nós separou um tema de terror, ou um personagem, ou alguma temática de monstro de terror, e a gente vai tentar destrinchar essa parte biológica desse monstro. Kaique, pelo amor de Deus, tira a minha pedinha da câmera.
Pra quem tá aí ouvindo a gente, não consegue perceber que o nosso querido amigo Kaique está com a galinha pintadinha posicionada de forma sinistra atrás dele ali, a gente está prezando pela saúde dele, então a gente não quer que a galinha pintadinha acabe o atacando durante a gravação. Por favor, Kaique, ajude-nos a nos concentrar tirando a galinha pintadinha dali.
Beleza.
Galinha facadinha.
Facadinha pintadinha.
Nós quase separamos uma temática ou algum monstro pra falar e tentar achar uma razão biológica ou científica por trás do funcionamento dos poderes desse monstro ou das coisas que ele faz, né?
Muito
e
bom!
E eu serei o primeiro, nosso biologano de hoje. O que eu escolhi foi nosso querido Freddy Krueger.
Querido não, né, mano?
Querido ele não é.
Puta que pariu.
Eu falo
te deixa dormir.
Um bicho que te ataca pelo sono não é querido de ninguém, irmão.
Eu nunca assisti os filmes e é isso. Eu não sou adepto dos filmes de terror, né? Mas eu sei que os poderes do Freddy Krueger são basicamente invadir pesadelos das pessoas e tal, e matar as pessoas pelo pesadelo. Então, a partir daí, nós temos que começar do começo, não é mesmo?
Aí sim.
Às vezes é bom, faz sentido.
Mas assim, como diria o amigo do Freddy Krueger, o Jason, vamos por partes.
Então, a gente tem que começar do porquê que a gente dorme, né? Porque a gente sonha dormindo, né? Então, a gente tem que falar do sono propriamente dito. Uma necessidade básica, a gente sabe que é uma necessidade básica nossa. Mas se vocês forem pesquisar cientificamente falando, não tem um acordo científico assim, que explique o porquê nós dormimos.
Não?
Não, não tem.
Não, na moral mesmo.
Não tem.
Mas você mesmo acabou de falar, é uma necessidade fisiológica, mano.
É uma necessidade, a gente sabe que é uma necessidade fisiológica, mas não sabemos o porquê, entendeu, Mário?
Calma aí. Não tem hormônio que é só produzido quando a gente dorme, não sei o quê?
Então, vamos lá. Vamos...
Não, vamos aqui, por favor, me explique.
Então. Que filha da puta.
Tem três teorias que são mais aceitas. Uma delas, que é a menos aceita entre essas três, é a questão da reserva de energia. O que não faz muito sentido, porque hoje em dia já temos mais pesquisas e já vemos que a economia de energia que a gente tem dormindo em relação a quando a gente tá acordado, parado, só deitado, sem se mexer, mas não dormindo, uhum, é tipo 100 calorias.
Ou seja, comer um brigadeirão dá mais energia que uma boa noite de sono.
É isso. Uma outra parte é a questão do controle, do controle hormonal. Certos funcionamentos do nosso corpo só progridem quando a gente tá dormindo e tem essa restituição de alguns hormônios, de controle hormonal, enquanto a gente dorme.
Certo.
É uma outra teoria. A terceira teoria, que é uma das teorias mais aceitas também, a gente precisa absorver o conteúdo que a gente teve durante o dia e fixar no nosso cérebro, nas nossas memórias, o que é importante e o que é inútil. No meu caso, quando eu estava crescendo, por exemplo, o que era importante, nome de Pokémon, o que era inútil, a matéria da prova.
Exatamente.
Então, é isso que acontece, mais ou menos, que é uma as duas teorias mais aceitas, é a questão da manutenção corporal, e a outra é a questão da manutenção da memória.
Existem alguns produtos do metabolismo celular também, algumas substâncias que são tóxicas, né, que precisam ser eliminadas do nosso organismo, e que elas vão se acumulando nas nossas células, vão se acumulando no meio extracelular ao longo do dia, nas sinapses entre os neurônios e tudo mais. Então, algumas substâncias só são eliminadas durante o sono, né? Então, eles até chamam de higiene do sono. Higiene do sono, né? De você se preparar pra ter uma boa noite de sono, pra você conseguir limpar, pra você conseguir eliminar algumas toxinas que ficam acumuladas no seu corpo mesmo.
Higiene do sono é outra coisa, Mário.
É, higiene... Esquece a parte da higiene do sono. É você
escovar o dente antes de dormir?
Não, é você apagar a luz.
É você, tipo... Exatamente. Não ficar olhando no tela azul, celular.
Som alto e os caralho. É. Mas, enfim, Marcelo, esquece a questão da higiene do sono. Só confundi o nome.
Marcelo. Ai, ai.
Mas o princípio é você ter uma boa noite de sono, entre 7 e 8 horas ali, pelo menos, pra você conseguir fazer uma limpeza adequada dessas substâncias que vão se acumulando no seu organismo durante o dia.
E aí, esse lance que eu falei de toda a importância e o sono ser uma necessidade básica, a gente entra em como o nosso corpo funciona para nós dormirmos, que é aí que entra na questão do quão OP é o poder do Fred Krueger.
Klein, que nem da...
Salles.
Klein.
Clarice.
Não, Klein, que nem...
Klein.
Porque a gente tem uma região no cérebro que chama hipotálamo, que é a região que conduz o nosso ciclo circadiano, que é basicamente o que decide a hora que a gente tá com sono e que é a hora que a gente tá acordado.
Basicamente, fica acordado durante o dia e dormir durante a noite.
É isso. E ele se adapta, ele se controla quando tá escuro e quando tá claro. Ele se adapta desse jeito. Uhum. E descobriram que isso é algo que vem desde 700 milhões de evolução em animais de invertebrados que tem isso já. E não muda em nenhum animal. Todo animal precisa ter isso.
Tem um ciclo, né?
Ter esse ciclo circadiano.
Uhum.
Todos os animais têm.
Isso tem alguma coisa a ver, tipo, com a questão do ocelo ter surgido antes do olho? A questão da percepção de luz em si ter surgido muito antes da captação de imagem?
Provavelmente, sim. Provavelmente. Esse animal que tem essa característica ancestral, é basicamente, ele regula a produção de melatonina dele pela quantidade de luz.
E pra quem não tá ligado, melatonina é o hormônio do sono, né? Melatonina é o hormônio que nos dá a sensação de cansaço, aquela sensação de querer dormir.
Quando tá com luz, ele diminui a produção de hormônio e ele sobe na corrente da água e se alimenta. Quando apaga, quando o sol sai, a produção de melatonina aumenta e ele desce na água e vai pro fundo pra fugir de predador.
É, faz sentido, né? Os organismos, eles já percebiam luz muito antes de formar a imagem, né? Muito antes do olho, uhum, seu, que a gente entende como sendo o olho era basicamente células sensíveis à luz, né? O que esses animais tinham. Eles percebiam quando tava claro e quando tava escuro.
Ó, aí eu solto uma discussão aqui, hein? Até peixes abissais, será que eles têm algum tipo de noção de ciclo circadiano?
É uma boa
reflexão. Provavelmente.
Eu já vi uma vez, que eu tava estudando sobre isso, que essa questão da melatonina é alterada em organismos que têm hábito noturno, né? Então, se você pegar, por exemplo, morcegos, o ciclo circadiano dele é diferente, né? Ele tem a concentração de melatonina mais durante o dia do que durante a noite, né? Pra ele conseguir ficar ativo durante a noite.
Ah, sim. Mas é porque o peixe abissal, ele não chega luz nele, né?
Não chega luz,
mas exatamente. Mas o ciclo circadiano tá lá. Isso é uma coisa que tem que...
É inato.
O ciclo circadiano existe nele, ele só é diferente por causa da luz. Isso é um fator fator evolutivo que vem desde antes dos invertebrados. Por mais que o peixe ele não use a luz pra regular o ciclo circadiano dele, ele vai ter um ciclo circadiano. Tipo, ele vai ter que dormir em alguma parte e alguma coisa vai regular. Não vai ser a luz.
Alguma coisa regula essa parada, né? Não necessariamente a luz.
Dormir é algo que todo animal faz a partir dos invertebrados. Deixando bem claro, a partir dos... Poliqueta é artrópode, né?
Poliqueta é anelídeo.
Poliqueta é artrópode.
Não, poliqueta é anelídeo,
a partir dos anelídeos, então.
Fala uns exemplos de poliqueta aí pro pessoal, que porra.
São lacraias marinhas.
Com muitas cerdas, basicamente.
Muitas cerdas. É tipo uma escova, muitas cerdas.
Nossa.
Meu Deus.
Desculpa. Continuem.
É um fator evolutivo que permanece desde dessa turminha aí. Uhum. Então, vertebrado em si, todo vertebrado dorme, cara. Você pode dar o exemplo do golfinho que consegue controlar um lado do cérebro pra dormir de um lado de outro, e o golfinho consegue regular, porque o golfinho precisa respirar. Ele não respira debaixo d'água. Ele é um mamífero, então ele precisa respirar oxigênio que está no ar. Então ele sobe para respirar. Então ele controla o sono dele. Só dorme de um lado para poder se manter essa respiração dele.
É bizarro esse negócio, cara. Desligar metade do cérebro, né? Ele mantém metade do cérebro ativo, aí desliga metade e liga outra, então ele vai conseguindo controlar.
É só assim, mano, mas pra sempre de um lado só ativo.
Mas o ponto é que, por conta disso tudo, o Fred é ridiculamente OP, já que todos precisamos dormir, né?
E aí a gente chega na parte do dormir. Dormiu, já se fudeu, né? E temos os sonhos. Como funcionam os sonhos? Também não sabemos cientificamente como funciona um sonho, mas a gente sabe que são basicamente experiências com imagens vívidas. Como será que um cego sonha? Isso é uma indagação minha agora. Como será que um cego sonha?
Uma pessoa que nasceu...
Que nasceu cega.
Então, eu tava lendo sobre isso, e a questão do sonho da pessoa que é cega é que o sonho dela é muito mais na questão da sensação do que necessariamente da imagem. Porque quando a gente sonha, a gente tem a sensação do medo, a gente tem a sensação dos cheiros, assim, por mais que a gente não sinta o cheiro, por mais que a gente não toque nas coisas, a gente tem as sensações. E é muito mais sinestésico, voltado para os outros sentidos, do que necessariamente para as imagens, para a visão, do jeito que a gente está acostumado.
Massa. A gente tem como um consenso que, basicamente, normalmente... A gente sonha, quando a gente lembra, não é necessariamente obrigado a lembrar sonhos. E tem até dados que falam que mulheres normalmente lembram mais de sonho do que homens. E normalmente você sonha com experiências do seu dia a dia.
Caralho, eu tô vivendo umas coisas muito loucas então, Sandro.
Você está escutando...
69.7 69.7 A única rádio rock do Brasil. Rock. Sem parada, non-stop. Uma hora só de música. Sem intervalo.
Isso me lembrou muito as histórias de uns amigos nossos, de namorada acordando puta, porque, eu sonhei que você tava me traindo com tal moço.
Normalmente que sonhos caminham pelo vale da estranheza, e isso encaixa justamente do porquê. Quando você tá dormindo, você tá naquela fase de aclimatação de memória, né? De tentar separar o que é importante e o que não é. Então, os sonhos podem ser uma parte disso. Certo?
E o sonho, ele só acontece no sono REM, né? Que é aquela fase mais pesada.
O sono é dividido em algumas partes, galera, e o sono acontece no sono REM, que é o sono que você tá... A pessoa, você vê que ela tá com a movimentação rápida de olho, que quando você olha, você vê o olho da pessoa mexendo.
Cara, esse
é o
sono REM. Eu tenho uma agonia, porra, velho. Fica aquele olho assim que parece que a pessoa tá, sei lá, convulsionando.
Sim, é bizarro.
Normalmente, gente, sonhar também é sinônimo de que você tá com uma saúde...
Mental,
entre aspas, e o seu sono está bom, você está dormindo bem. entende? Então, normalmente,
eu lembro
quem...
dos meus sonhos há muito tempo,
é,
cara.
Então, é normal. É, quando você tá passando por situações de estresse, coisas do tipo, é normal o seu sono ser influenciado por isso. Tanto que tem até pesquisas que certos transtornos psicológicos começam a partir de um sono ruim. Transtorno bipolar, esquizofrenia, um monte, ansiedade, tudo isso tem dados que relacionam isso com o sono ruim.
Ah, sim. Cara, você já ouviu falar daquela parada de sonho lúcido?
Sim.
Cara, isso é muito louco,
hein? É muito louco, que é o lance de você conseguir ter controle sobre o que você tá sonhando. Porque normalmente o sonho, ele é inconsciente, o que você falou, né? É meio que uma amálgama ali, uma junção de várias coisas que você experiencia. É, uma amálgama de várias coisas que você experiencia durante o seu dia e acaba aparecendo de uma forma, às vezes, mais realista ou, às vezes, mais distorcida durante o seu sonho. Mas, em geral, você não controla. Mas a questão do sonho lúcido é justamente você ter controle sobre o que você sonha. Será que isso seria a arma definitiva contra o...
Às vezes.
Num cenário onde a pessoa consiga controlar, ou, sei lá, um mínimo controle ali sobre o que ela tá sonhando, ela conseguiria ter uma arma mais eficiente contra o Fred?
Com certeza. E isso entra num fato muito legal do porquê que a gente tem pesadelo. Normalmente, a taxa, tipo, de dados de número, assim, que a gente tem a cada 40 sonhos nossos, um é pesadelo.
É uma proporção? A cada 40 mentira sonhos, um é pesadelo?
Mano, sério, mentira. Tem realmente...
Tem esse dado.
Proporção disso?
A margem de erro é de 3,46 pontos percentuais pra mais ou pra menos.
Mas isso assim, considerando uma pessoa vivendo sob uma situação não estressante, saudável.
Normal. Não, pensa que isso deve ter sido feito em... Teve várias pessoas, a pesquisa foi feita com várias pessoas.
É um N grande e aí chegaram um numa estimativa.
Uma média.
E tem uma teoria também que fala que os sonhos e os pesadelos, eles... A gente sonha desde o começo da sociedade humana, certo?
Até cachorro sonha, mano.
Até cachorro, é.
Que cachorro é? Não sou cachorro, não.
Então falam que os sonhos e os pesadelos também pode ser usado como preparativo e treinamento para condições que você vive e viveria no seu dia a dia. Então, aquela situação ruim que você tá tendo no seu pesadelo pode ser algo que sua mente está te treinando para viver no seu dia a dia.
Aí sim, apocalipse loucura, zumbi, estou preparado.
É, exatamente. Não, com certeza. Só espero eu conseguir sair voando, igual eu consigo fazer no meu sonho.
Um dos últimos pesadelos que eu tive, que eu lembro, tinha realmente muita gente correndo atrás de mim. Eu pulei de um penhasco e eu voei. O que minha mente tá querendo me dizer, cara?
Pra você pular do penhasco. Pula, vai dar tudo certo. Eu vou cair. Confia.
E aí você entra todo esse aspecto do Freddy Krueger, do... Ele não seria tão OP quanto a gente acha que ele seria. Dado todas essas questões do sonho.
Mas, cara, aí eu discordo um pouquinho de você, sabe por quê? A questão do sonho lúcido, a fita é o seguinte. Você tem que estar nas suas plenas faculdades mentais pra conseguir controlar seu sonho.
Fora que ele é treinável. Você tem que treinar pra alcançar isso aí.
Você
não é fácil,
não é uma pessoa treinada pra isso. Mas beleza, digamos que de algum jeito você consiga. Aí entra no segundo ponto. Quando você tá com medo, você não raciocina direito. E se você não tá raciocinando direito, você não consegue controlar seu sonho direito.
Mas eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês nunca passaram por sonhos que vocês viraram e falaram, porra, eu sei que isso é um sonho?
Várias vezes. Já aconteceu algumas vezes, mas... Não é frequente, não.
Eu, várias vezes comigo já. E aí, mano, nessa hora eu falo, ha.
Vocês são de sacanagem!
Tô com o zap na mão.
É essa hora que eu entro no Goblin Mode do sonho,
é
mano.
É essa hora que eu falo, eu tô com o zap na mão. Apesar de os meus poderes terem limite, não é God Mode, infelizmente. Mas eu falo, ha, posso acordar a qualquer momento.
Mas, Sandro, você sabe que é nesse momento que eu e você morreria? Porque eu não sei você. Mas quando eu tô no meio de um pesadelo ou num sonho meio conturbado e eu percebo que é um sonho, eu simplesmente paro e falo, foda-se. Eu não vou morrer. E daí, aí que a gente morreria, porque daí chega o Fred e rasgar nós em 10 partes. Aí ele ia tá suave e a gente ia falar, talvez não fosse só um sonho mesmo, não.
Se a gente for considerar que a habilidade do Fred esteja relacionada a domínio mental, porque ele meio que consegue estimular o seu cérebro a gerar aqueles horrores na qual você tem os pesadelos. Então, de certa forma, ele está controlando a sua mente. Então, se ele está controlando a sua mente, ele pode fazer com que você não acorde, em teoria. Tipo assim, te manter em estado daquele sonho ativo.
Ô, Mário, isso não entendeu? Acontece porque nos filmes, às vezes, a galera acorda no meio do pesadelo.
Então, sim, nos filmes, eu tô tentando trazer uma outra camada de complexidade pro poder dele.
Tipo, ah, se então, ele cara, realmente assume o controle
bicho já
do seu cérebro.
O Mario tá querendo bufar ele,
é, eu tô bufando, véio. Tô bufando ele.
O poder dele já é complexo o suficiente, porque todo mundo, quando alguém vai falar de poder, qualquer coisa de telecinese, de psicocinese, é só falar psicocinese e foda-se,
mexer
tá ligado?
Com isso com a cabeça.
Ninguém isso é telecinese. Pensa no quão complexo seria você mexer no cérebro de outra pessoa, porque tem um nível químico, um nível energético, um nível elétrico, uma complexidade enorme, e normalmente a galera simplesmente fala, ah, ele lê mentes. As memórias são formadas quimicamente dentro do seu cérebro. Então, sim, são misturas químicas. Você tem que ter um conhecimento de química pra poder ter esse tipo de controle dentro da mente das outras pessoas. Então, o Fred Krueger é um químico.
O Fred Krueger, ele na verdade até que é bonzinho, cara. Porque pensa assim, ele te mata rápido, pelo menos. Ele poderia te matar de uma forma muito pior, que é toda vez que você dorme, ele podia te cutucar, calma, e te acordar logo depois que você dormir. Então, cara, você demora anos pra dormir. Pra morrer. E você vai morrer de sono, cara, que é uma morte muito pior.
Mas, Raul, as pessoas estão morrendo de sono, esse que é o ponto. As pessoas chegam num grau de sono que o corpo desliga automaticamente, não é escolha.
Sim, é.
Porque assim,
chama cochilo involuntário.
A gente tem escolha. Escolha muito entre aspas, né, eu falo. Mas a gente tem essa escolha de vou ficar acordado mais um tempo. Ele faz a pessoa chegar no nível que o corpo desliga, porque o corpo fala, vou morrer. Só que o corpo, ao não morrer, ele morre.
E aí, o mecanismo por trás disso, mano, é o acúmulo de uma substância que chama adenosina. Seu corpo vai produzindo naturalmente, assim, né? Enquanto você vai vivendo naturalmente, suas células vão trabalhando, ela vai sendo produzida ali como um subproduto. E essa adenosina, ela vai se acumulando nas sinapses, nas ligações entre os neurônios. E ela é responsável, basicamente, pela sensação de cansaço físico e aquele cansaço mental. Então, realmente, uma hora você satura as suas sinapses com essa molécula e seu corpo fala, não aguento mais. Aí você apaga. É basicamente isso.
Mano, você não pode simplesmente dar counter e falar, não vou dormir, tá ligado? Tipo,
exato.
Não dá, não tem como. Você tem que resolver a treta dentro do seu sonho aí, mano, e se vira.
Exatamente.
E eu vou falar uma coisa que eu sou muito julgado e vocês vão me julgar também. Se eu tivesse opção, você nunca mais dormir na sua vida. Eu pegava, tipo, falando...
Não, eu também. Se eu não tivesse sono...
Eu deixaria de dormir.
Se alguém me desse a opção de só dormir até o fim da minha vida, eu só dormiria.
Por mim, eu deixaria de comer também. Comer e dormir, eu deixaria de comer.
Aí não.
Cara, comer é um dos maiores prazeres da vida, realmente. Cara. Vai tomar no cu. A parte mais difícil pra mim de ter uma vida saudável é a parte da comida, cara. Comer é muito bom.
Mas já pegando um gancho nesse papo aí de comida, parece que nós temos uma dieta um tanto quanto peculiar para comentar no Biologando hoje, não é mesmo? Kaique, passa a bola pra você.
O bichão aí que eu trouxe pra gente discutir hoje é o nosso querido e um dos melhores personagens já dublados por Adam Sandler, Vampiro.
Olha aí.
Oh, shit. Here we go again.
O Adam Sandler dublou o Drácula, né, no Hotel Transilvânia. Muito bom, inclusive.
Valeu, Adam Sandler. Obrigado pelos serviços prestados.
Mas esse papel, assim, é incrível. Agora, prestado homenagem ao nosso querido Adam Sandler, vamos lá. O que eu gostaria de falar sobre o vampirismo, né? Quando eu tava estudando sobre esse episódio, eu tava a fim de falar apenas sobre hematofagia, né? Que é o hábito de se alimentar de sangue. Mas eu percebi uma coisa, que a gente consegue fazer um paralelo da hematofagia com a sensibilidade que os vampiros têm à luz. Ou seja, a gente consegue, por meio de mecanismos da hematofagia, explicar de por que o vampiro, ele queima na luz. E queima, não brilha, né? Porque aí já entra
aí,
numa...
Aí é pedir demais. Aí,
no outro
aí é
universo, eu não consigo te explicar por que o bicho que come sangue vira purpurina na luz.
Kaique, eu te faço uma pergunta agora séria.
Manda.
Entre os dois, qual você preferiria ter?
O quê?
Entre queimar na luz e brilhar na luz.
Ah, brilhar, né, parceiro? Aí
não tem cara, queimar na luz, porque daí eu tenho uma desculpa pra nunca mais sair de casa, velho.
Olha aí.
Mano, vamos pra festa? Não!
Eu mas queimo!
A festa é à noite. É.
Ah, mas tem muito laser. não rola, tem muito efeito pirotécnico.
E se eu ficar até de manhã?
Vai ter raio UV.
E de brilhar mal na luz, se você quisesse, você podia sair pro carnaval também, mano. Que ia falar, ah, o cara tá com purpurina e foda-se, você tá no meio de todo mundo,
exatamente.
Entendeu?
Não.
Mas fala aí, Kaique, como que essa relação é possível? Conta pra gente.
Cara, vamos lá. O que é a hematofagia? A hematofagia é o hábito que alguns seres vivos têm de se alimentar de sangue. A hematofagia, ela pode ser obrigatória, ou seja, o ser ele vai se alimentar exclusivamente de sangue, ou ela pode ser facultativa. E agora uma coisa assim que muita gente não sabe, e quando eu comentei isso já com algumas pessoas, elas ficaram surpresas. O nosso querido mosquitinho, sabe aquele que fica...
pernilongo do capeta.
Aham.
Um à mosquito. Noite, ele não é um hematófago obrigatório, ele é facultativo. Não. O principal alimento dele é pólen.
Ok!
A fêmea do mosquito é a única que se alimenta do sangue e ela precisa de alguns nutrientes, algumas proteínas que são encontradas no sangue para que ela possa produzir seus ovinhos que vão fazer mais...
Mas que filha da puta. Não sabia que pernilongo se alimentava de pólen, não, cara.
Pois é, cara.
No caso do macho, então a alimentação é mais focada nisso, né? Porque o macho não é hematófago, igual você falou, né?
Sim, só a fêmea. Exatamente. Quem é hematófago é a fêmea.
Olha aí, interessantíssimo.
E o que que isso tem a ver com a sensibilidade à luz, né? Que tem um nome certo pra isso, que é um nome muito bonito, inclusive, eritroporfiria. E eu não vou falar mais isso durante esse episódio, porque eu me concentrei muito e vocês sabem que isso é muito difícil pra
Marcelo,
mim.
Marcelo, por gentileza, caso haja necessidade de falar isso novamente, recorta e cola aí o áudio do Caio falando certinho. Facilita a vida do menino, obrigado.
Ai, ai, mais uma vez sem Marcelo pra ajudar vocês aqui, não é mesmo? Se você quiser lembrar desse nome aí, você pega um papel e anota, tá certo? Um abraço.
Essa doença é uma condição que ela é rara e ela afeta a produção da hemoglobina, que são os nossos famosos glóbulos vermelhos, certo?
Não, não, isso aí são as hemácias. Hemoglobina é a proteína. É o pigmento que transporta oxigênio dentro da hemácia.
Ah, não, porra, vocês entenderam o que eu quis dizer.
Não, é só... Faz um retcon aí, faz um retcon aí.
Calma aí, calma aí. Então vamos lá.
Você é vergonha da profissão!
E o que que é essa doença? Essa doença, ela afeta a produção da hemoglobina, que são as proteínas que constroem o quê? Nossos glóbulos vermelhos, certo? As nossas hemácias.
Sim. Elas são as proteínas que ajudam
que
no transporte de oxigênio.
Transportam algumas substâncias. Elas ajudam bastante no nosso corpo.
Digamos
que sem ela a gente não vive.
Basicamente.
E aí, qual que é a questão? Quando a pessoa ela tem uma deficiência na produção da hemoglobina, ela acaba acumulando porfirinas, que são substâncias que elas também estão relacionadas à hemoglobina. E essas substâncias, elas podem reagir à luz. E quando elas reagem à luz, elas causam essa sensação de dor e de queimadura na pele.
Então, pera lá, deixa eu ver se eu entendi. Quando a pessoa tem dificuldade na produção de hemoglobina, que é uma proteína, isso. Ela tem um maior acúmulo de porfirinas.
Isso, por quê? O que que acontece? A porfirina, ela não tá sendo usada, então ela vai acumulando na corrente sanguínea.
Porfirina é uma proteína também, assim, só de curiosidade?
Sim,
uma proteína.
Sim. Ah, tá. E onde que a gente tem a maior quantidade de vasos, assim, a uma exposição de luz?
Na nossa pele.
Na derme.
Na derme. Na camada da...
Então,
é chato pra caralho.
Como essa proteína, ela é muito reativa à luz, quando ela tá passando na pele e tem a incidência de luz, acontece uma reação química que na degradação dessa proteína, ela acaba liberando essa sensação de dor, sensação de queimaço, e dependendo da quantidade e da intensidade da luz que incide sobre a pele, pode até causar algumas queimaduras.
Olha aí. Então a deficiência de hemoglobina, que não só transporta oxigênio, ela também fornece essa cor vermelha característica do sangue, né? Esse pigmento avermelhado, porque ela tem ferro na composição. A pessoa que tem dificuldade de produzir essa proteína, ela tem mais sensibilidade à luz, então.
Isso. Agora, vamos lá. Por que que a hematofagia tem a ver com essa doença de nome estranho?
Porque o vampiro se alimenta do sangue.
Justamente. Ele se alimenta do sangue. Então, ele tem todo um trato digestivo, todo um grupo de enzimas que é especializado na degradação de... hemácias, certo?
De hemácias.
Se no meu corpo eu tenho mecanismos que eles são especializados na degradação de hemoglobina, muito provavelmente eu teria algum tipo de problema nos meus outros sistemas. Porque a gente sempre pensa assim, né, que os nossos sistemas são muito bem definidos, muito bem separados, e de forma geral, eles realmente são. Mas a gente tem, assim, uma interação entre um com o outro, e existem os escapes, né? Então, o sistema digestivo, né, todo... o trato digestivo do vampiro acabaria por afetar a sua produção de hemoglobina e, por afetar a sua produção de hemoglobina, ele teria uma maior acúmulo de porfirina e, devido ao maior acúmulo de porfirina, o vampiro desenvolveria essa doença da sensibilidade à luz.
E também isso poderia afetar a cor dele também, né? Ele ia perder sim, cor, ser mais branco, sim.
Porque
anêmico.
Se ele produz... enzimas digestivas para metabolizar hemoglobina, né? Porque já que ele se alimenta de sangue, isso não necessariamente afetaria a hemoglobina dele. Se a gente considerar que o vampiro também tem uma corrente sanguínea, que o vampiro também tem sangue circulando e não tem.
Ah, mas é que nem beber peçonha, tá ligado? Você beber peçonha, sim, tá de boa. Você toma na corrente sanguínea, você se fode.
Por exemplo, ele se alimentar de sangue não afetaria o próprio sangue dele, entende?
Mas pensa aqui comigo. Todos os tecidos, eles são irrigados por sangue. Existe uma troca ainda, Mário.
Também pode ser uma questão de pH. Então, vamos supor que essa enzima saia na boca e aí depois, quando ela chega no estômago, já que o pH é mais baixo, essa enzima para de funcionar. Ela é quebrada de alguma forma. Então, depois que ela fosse absorvida para o intestino e depois fosse para a corrente sanguínea, ela não ia mais ter efeito, porque a enzima já ia estar degradada por causa do pH do estômago.
Uhum. Porque o metabolismo do vampiro, ele tem que ser todo ideal à degradação da hemoglobina.
Ou não degradação, né? Vamos supor que ele sofre de todos esses problemas por causa que ele não tem hemoglobina no corpo, certo? Então ele se alimenta para ter hemoglobina. Então o trato digestivo dele tem que ser adaptado para pegar essa hemoglobina e enviar para o resto do corpo. Vamos supor que seja isso.
Ele se beneficiaria mais do plasma sanguíneo, né? Porque é onde está dissolvido os nutrientes mesmo das pessoas, do que necessariamente da parte celular propriamente dita. Mas pensando que ele tá degradando hemoglobina, então ele ia ter uma reserva de ferro muito grande. Então, vampiros não ficariam anêmicos. Olha aqui, que maravilha.
Olha só, que coisa boa.
Ferro faz parte da composição da hemoglobina, né, o que ajuda a transportar oxigênio. Então, se ele se alimenta de sangue, você tem a degradação da hemoglobina, ele absorve moléculas de ferro adoidado pelo intestino e aí não fica anêmico. Olha que maravilha.
A menos que ele tenha anemia falciforme, né?
É. É, pode ser. Faz sentido.
E tem a questão também, levando em consideração isso que o Sandro falou, que o vampiro, ele não deixa de ser um morto-vivo. Ele não é um zumbi, propriamente dito um zumbi, mas ele se classifica como um zumbi por ser um morto-vivo.
Uhum.
Então, pode-se assumir que algumas funções metabólicas dele pararam.
Com certeza.
Então, ele não tem produção de hemácia.
Talvez ele não tenha nenhuma questão de metabólica, como eu falei, de degradação de hemácia, degradação de plasma, seja lá o que for. Então, ele pegue isso e ele aproveite como se fosse dele mesmo.
Sim, faz sentido. Tem uma associação assim mais direta que dá pra fazer também em relação a questão da hematofagia e os vampiros, né, a relação mais óbvia possível, é você olhar para morcegos hematófagos, né, que, por sua vez, têm hábito noturno, se alimentam, não sei se exclusivamente, mas eu acho que nesse caso aqui é facultativo, mas principalmente de sangue, né, de gado, de animais ali, de outros mamíferos, e são animais de hábito noturno, né, então eles se escondem de dia. Então acho que a maior influência, assim, obviamente, pensando de uma forma mais direta, tenha vindo daí, né? O vampirismo e esses animais de hábito noturno.
Na verdade, a teoria mais aceita é que além do vampirismo, surgiu da raiva humana. Que aí, no caso, o morcego hematófago, ele pode carregar o vírus da raiva, então ele morderia uma pessoa, a pessoa ficaria contaminada com a raiva humana. Então, no caso, raiva humana, porque seria na pessoa, né? Mas ela teria raiva, então, no caso da raiva, alguns dos sintomas são a pessoa ficar agressiva e aí ela pode morder outra pessoa. Se ela morde outra pessoa, ela passa a raiva para outra pessoa. Então, teria daí a questão do morcego, do vampiro virar um morcego e morder uma pessoa e contaminar. E quando um vampiro morde outra pessoa, a outra pessoa também vira vampiro. Aí, além disso, alguns dos sintomas da raiva humana são o aparecimento de algumas fobias, como, por exemplo, fobia de luz, fotofobia. Então...
Fobia é...
Fobia?
Alho.
Não, pode ter fotofobia também. Fotofobia é a fobia da luz. E nesses casos, quando a pessoa é estimulada com essas fobias, ela pode ter até convulsão. Então, poderia vir daí o fato do vampiro não poder sair no sol, né? Porque já que ele teria raiva, teria essa fobia, sairia no sol e poderia morrer. E além disso, uma pessoa, quando ela tem raiva, ela pode inchar a gengiva dela e ter sangramento. Então, quando as pessoas encontravam pessoas que tinham raiva mortas, elas olhavam a boca e aí parecia que elas tinham se alimentado de sangue. Por quê? Porque a gengiva tava machucada e tinha sangrado. Então, assim, explica muita coisa da lenda do vampiro.
Ou então só olharam pro morcego mesmo e falaram, nossa, que bichão da hora, vou criar um bicho inspirado nele. Não, tô brincando.
Exatamente. Pode ser também.
Hidrofobia é o nome bonito pra raiva humana.
Hidrofobia?
Hidrofobia é medo de
água. Hidrofobia é medo de água.
Não, hidrofobia é o nome pra raiva humana, pode pesquisar.
É mesmo? É hidrofobia que chama?
É hidrofobia.
Olha, sabia aí. Não, pra mim hidrofobia era uma coisa... E assim, eu só queria trazer uma piece of trivia aqui, uma curiosidade para todos.
Piece of trivia. Puta merda. Ah.
Muito se fala sobre os morcegos vampiros, certo?
Sim.
Mas ninguém fala das borboletas do gênero Erebia, que são vampiras também.
O quê? Borboletas
vampiras, cara. Oh, borboletas hematófagas. God.
Não seria muito interessante? Imagina um vampiro que se transforma em borboleta, mano. Crepúsculo. Olha lá. ficaria muito mais poético, vampiros se transformando em borboleta.
Cara, mas assim, eu não sabia disso, eu fui estudando pra esse episódio que eu vi isso, eu achei muito louco, que eu realmente nunca tinha ouvido falar de borboletas hematófagas.
Imagina se vampiros
e
pudessem...
só mais um detalhezinho assim que eu achei muito interessante, que eu acho que o Mario, assim, eu tô achando baseado em porra nenhuma, mas eu acho que o Mario vai saber explicar muito legal isso, é que quase todos os seres que são hematófagos, eles têm preferência por sangue de mamífero. É a principal comida, vamos dizer assim, dos hematófagos.
É, porque se você for pensar, a ave é mais difícil de pegar, né? Não, mas é que normalmente eles vão buscar animal sangue quente também, né?
É, eu ia chutar isso.
Porque assim, se fosse por facilidade, é anfíbio. Anfíbio, porra, pele fininha, pá, não sei o quê.
Mano, um mosquito seca um anfíbio. É isso.
E deve ter... Não, deve ter a ver com sangue quente mesmo, porque muito desses animais hematófagos, eles devem ter uma certa localização térmica, assim. Se for pensar, tipo, num carrapato, num mosquito, eu acho que o corpo que exala calor, eles devem ter uma certa sensibilidade a perceber calor. Então deve facilitar.
Eu nunca vi um jacaré com um carrapato, tá ligado?
Esse
caramba,
é o ponto.
Caramba, pra passar pela pele do jacaré ia ser foda, hein? Ô, Kaique, você falou da borboleta hematófaga, mano, eu só imaginei um vampiro com uma probóscide de saindo da boca pra sugar o céu. Ia ser assustador, cara. Foda, ia ser assustador, velho, pra caralho.
A borboleta é aquele fiozinho. Agora, o vampiro, se ele tivesse proboscis, ia ser tipo um naipe língua do alien, tá?
Nossa, eu ia ser esquisito, mano.
O naipe língua do alien, assim, o bagulho grossura de um braço.
Alô, alô, Hollywood, no... vampiros, alô. Borboletas pra já. Vampiros, por borboletas. Favor, vampiros, borboletas. Galerinha, vou contar aqui pra vocês um devaneio que eu tive enquanto eu estava ali, provavelmente no meu segundo ou terceiro ano na faculdade de biologia. Eu lembro que eu estava no ônibus, o famoso campus CTI, né, vocês vão... quem morou aí em Bauru vai se identificar. Eu estava indo pra faculdade, lembrando da aula do dia anterior. Eu não lembro qual foi o professor, mas eu lembro que a aula era sobre a origem da vida, né? A gente estava discutindo algumas...
Deve ser o Reginaldo.
Provavelmente. E a gente estava discutindo algumas teorias científicas relacionadas à origem da vida. Tem várias teorias falando sobre a origem da vida. Uma delas, que é bastante interessante, fala da panspermia, se não me engano, panspermia, né? Que é a ideia de que as primeiras moléculas orgânicas, e quando eu falo em moléculas orgânicas, eu me refiro a aminoácidos, a ácidos nucleicos, moléculas que compõem proteínas, que compõem o DNA, que está presente nos seres vivos, né? Que seriam basicamente ali a base para a vida. E que essas primeiras moléculas teriam chegado na Terra por meio de asteroides. Então essas moléculas não estariam presentes na Terra originalmente e elas teriam sido introduzidas ao nosso planeta por meio de asteroides. Pode parecer um negócio meio maluco, mas, se não me engano, em 1900 e bolinha, não lembro exatamente qual foi o ano, analisaram a crosta, né, a cratera de um asteroide que caiu na Terra, um asteroide não muito grande, e eles identificaram moléculas orgânicas ali, né? Então, de fato, existem moléculas orgânicas, podem existir moléculas orgânicas em asteroides, o que trouxe um pouco mais de força, né, pra essa ideia. Mas não é sobre ela que eu vou comentar hoje. Existe uma teoria que é mais bem aceita do que essa pra origem da vida, que é a teoria da origem química da vida. E vou fazer um paralelo. É um negócio que surgiu completamente na minha cabeça, tá? Nunca vi ninguém na internet falando sobre isso. Existe uma relação entre a origem química da vida e o Frankenstein. Isso, o monstro de Frankenstein, né? Não o Frankenstein Igor Frankenstein, que é o criador, e sim a criatura do monstro Frankenstein. Que é o seguinte, em 1920, Alexander Oparin, biólogo e bioquímico muito, muito, muito influente na Rússia, ele publicou uma teoria, uma hipótese, né? Antes, difícil falar que é uma teoria, mas publicou uma hipótese apontando que, considerando as condições da Terra primitiva, considerando as condições da Terra enquanto ela ainda estava no seu processo ali de formação, as condições atmosféricas da Terra nesse momento, era bastante diferente do que a gente tem hoje em dia, né? Então, se você considerar a atmosfera atual, a gente tem o quê? A gente tem, basicamente, nitrogênio, que é o principal gás da nossa atmosfera, a gente tem oxigênio que vem logo em seguida, a gente tem gás carbônico, argônio, enfim, vários outros gases aí dissolvidos. Naquele período, estima-se que os principais gases atmosféricos eram amônia, metano, hidrogênio e vapor de água. Além desses gases na atmosfera, era um período em que a Terra ainda estava muito quente, então o calor, a atividade vulcânica naquela época era muito intensa e as descargas elétricas eram constantes. Tá? Então tinha muito vapor de água na atmosfera, tinha muita chuva, os oceanos ainda estavam em processo de formação e as descargas elétricas eram muito constantes. Ele começou a hipotetizar se essas descargas elétricas e esse calor intenso não conseguiriam alterar a fórmula, né, a composição química desses gases atmosféricos, de forma a construir componentes orgânicos. Então, de forma a construir aminoácido, de forma a construir esses elementos que são a base de moléculas mais complexas que estão presentes em todos os seres vivos. E a gente pode entrar nessa discussão mesmo pro vírus, que é um ser acelular, né, e que mesmo ele tem proteína. Não tem célula, mas tem proteína. Então, todo organismo tem proteína, é a base da vida, né, ácidos nucleicos, proteína, aminoácidos.
São os tijolinhos, né, que constroem o ser.
Exatamente, são os tijolinhos que constroem, né, todas as partes de um ser vivo. Então, ele começou a hipotetizar de que as condições atmosféricas da Terra, como estavam sobre constante descargas elétricas e um calor muito forte, essas condições atmosféricas poderiam originar, a partir desses elementos químicos, os primeiros componentes orgânicos, né, os primeiros aminoácidos, os primeiros ácidos nucleicos, que, a partir da origem desses componentes orgânicos, a partir, né, de componentes inorgânicos, aquilo ali começaria a ter tomado uma complexidade cada vez maior, e aí a gente já pode aplicar ali a seleção natural de Darwin, né, mesmo em cima dessas moléculas. Porque, querendo ou não, uma vez que elas estão ali na água, né, formando no oceano, naquele sopão, você começa a ter ali uma certa competição por recurso, né, por novas moléculas, e aí a coisa foi ganhando uma complexidade cada vez maior, até formar os primeiros organismos unicelulares. Em resumo, a vida teria surgido a partir de componentes inorgânicos, né, a partir de elementos químicos, teria dado origem aos primeiros componentes orgânicos. Qual que é a relação que a gente pode estabelecer aí com o Frankenstein, né, a partir dessa teoria? O Frankenstein, ele foi... A primeira aparição dele é de 1818.
Véio.
E ele vem de um livro, né, ele não vem de um filme, ele vem de um livro. Foi publicado, é um romance gótico que foi publicado por uma autora chamada Mary Shelley. Ela conta a história de um cientista, um pesquisador de ciências naturais ali, chamado Igor Frankenstein, e esse cara tinha uma ambição muito grande por tentar dar vida a coisas inanimadas. Então o objetivo final da vida dele era conseguir reanimar alguma coisa que estivesse morta. Então ele passou a vida inteira dele estudando isso, se trancafiou num laboratório lá no covil dele, começou a profanar túmulos e juntar peças cadavéricas aqui e ali, até ele formar ali basicamente um ser, né, um cadáver formado por várias peças diferentes, várias partes de corpos diferentes. E não está explícito no livro como que ela deu vida, como que o Igor Frankenstein deu vida pro monstro dele, mas ali fala apenas que ele buscava a centelha da vida. E aí ela deixa em aberto pra você imaginar como que ele conseguiu dar vida pra aquele bicho. Mas quando isso foi adaptado pra um filme, e aí a gente já tá falando da primeira adaptação pro cinema, que foi em 1931, o filme Frankenstein.
Caralho, é tão velho assim?
É bem antigo, o primeiro filme é bem antigo.
Já tinha som nessa época?
Cara, não sei, eu acho que a gente ainda tava falando de preto e branco.
Mas... Não, preto e branco certeza.
É, porque... Mas eu não sei se tinha som.
Claramente isso aqui não é o fisicando, muito menos o cinematografando, né? Mas é claro que tinha som. Esse filme de 1931 já tinha falas, tinha som, só não tinha cor. É isso. Vamos voltar ao episódio aí.
O diretor, ele tomou uma certa liberdade poética ali, uma liberdade criativa, de interpretar essa fagulha da vida como sendo eletricidade, né? Então, a ideia dele é que o Frankenstein, para ser reanimado, ele sofria constantes descargas elétricas. E aí o paralelo que eu faço é... A mesma forma que ele conseguiu reanimar um cadáver, que ele conseguiu dar vida a um ser inanimado, é o que Alexander, ou Parin, sugere na origem química da vida, né? A vida nada mais é do que um grande Frankenstein. São inúmeras descargas elétricas em um ambiente formado por alguns elementos químicos que acabou por originar as primeiras moléculas orgânicas. E o curioso é que isso foi testado cientificamente. Então, o Parin ficou na casa da ideia, né? Ficou na hipótese. Mas veio outros cientistas depois dele, o Stanley Miller, um cientista bem mais novo, inclusive, que ele criou um modelo experimental fechado ali no laboratório dele, onde ele colocou todos esses elementos químicos à prova, né, de descargas elétricas constantes, calor constante e tudo mais. Ele meio que recriou as condições atmosféricas da Terra naquele período. Passada uma semana de experimento, ele evidenciou que sim, é possível formar moléculas orgânicas a partir de componentes inorgânicos. Então, isso... Por alguma razão eu tava pensando sobre tudo isso, imaginando as moléculas se formando com vários raios ali na atmosfera, e eu pensei, porra, é o Frankenstein, tá ligado? Tipo, é algo morto que tem origem a partir... Ganha vida a partir da eletricidade. Então eu achei muito da hora
coisa,
esse paralelo que surgiu na minha cabeça.
Pra deixar claro, O experimento do Miller, ele mostrou que, como o Mario falou, que ele conseguiu fazer moléculas orgânicas, mas ele não conseguiu criar vida. Ele não chegou no ponto de criar vida.
Células.
Ele meio que provou
isso, criar
até
células
certo ponto.
Propriamente ditas, é.
É também que não sabe quanto tempo é necessário pra poder criar vida a partir disso daí, né? Exatamente. Tem que deixar
Existe uma certa lacuna de conhecimento de como exatamente todas essas moléculas orgânicas foram se juntando até formar primeiro organismo unicelular.
Sim.
Mas, sim, existe comprovação teórica de que é possível formar moléculas orgânicas a partir de algo inorgânico.
Sim.
Esse foi o que o experimento demonstrou.
Sem contar que, assim, a temperatura podia ser um pouco diferente, isso influenciava, ou então a proporção dos gases podia ser um pouquinho diferente, isso já foi o bastante pra influenciar pra não poder criar vida. Não tem como a gente saber.
A voltagem, né, das descargas elétricas.
É.
Muitos fatores.
Muita coisa. A pressão da água, qualquer coisa, assim.
O legal, se for parar pra pensar na eletricidade, também, vou dar um exemplo de questão do corpo humano, né, como o nosso corpo se comunica entre ele, entre aspas.
Sim.
Então a gente, tipo, tem uma base e dependência de eletricidade no nosso corpo, tá ligado? Então,
exatamente.
Faz completamente sentido isso.
Pra que os seus neurônios se comuniquem, né, pra que a sinapse aconteça, você precisa de impulsos elétricos passando ali, impulsos nervosos, que é eletricidade. De baixa voltagem, né, basicamente.
Inclusive, quando uma pessoa morre e aí os médicos tentam reanimar, eles usam o desfibrilador pra voltar, dar um impulso no coração pra ele voltar a bater, né? Então, basicamente isso.
Existe uma relação muito próxima aí entre eletricidade e vida. Então, a gente pode traçar esse paralelo aí com o Frankenstein.
Sim, mas de resto, mano, é muita coisa muito louca, né? Porque, tipo, quando você tem uma pessoa que precisa fazer transplante de órgão, tem que ter todo um cuidado pro órgão ser aceito no outro corpo, não ser rejeitado. E lá no monstro de Frankenstein, ele meio que junta vários membros de várias pessoas e foda-se.
Mas ele traz uma discussão muito... A autora original no livro dela traz uma discussão interessante em cima desse tema. Não da perspectiva biológica do tipo, será que os órgãos serão rejeitados? Mas o monstro de Frankenstein não é um monstro, né? Assim, psicologicamente falando, ele acaba por se tornar, vamos colocar assim, uma criatura com sentimentos bons, assim. Ele é um cara que só quer ser aceito. Ele só é um...
Só é marginalizado, né?
Só é marginalizado por ter uma aparência horrenda, né? Inclusive, ele foi marginalizado, foi excluído pelo próprio criador dele. Pela sociedade e pelo próprio criador, então...
Ele que é o monstro, cara.
Né? Ele só quer ser aceito.
O monstro de Frankenstein, na verdade, não é um monstro.
Sim.
É o doutor.
É uma metáfora.
É uma metáfora para a marginalização da sociedade. Muito bom, Mário, seu esquerdista.
Olha aí, comunista filha da puta.
Olha lá, voltou no PT.
Olha lá ele.
E o PT?
Falando do último monstro agora, a gente não vai falar de zumbi, porque a gente já teve um biologano só de zumbi, então se você quiser ouvir, escuta.
Exatamente.
Lá. Foi o primeiro biologano de todos, destrinchamos pra caralho.
Primeiríssimo.
O porquê o zumbi não seria possível. Mas eu também vou falar de uma forma de morto-vivo, assim como o Kaique, que é das múmias, né? Que eu acho que é um dos bichos de filme de terror que é mais esquecido da face da Terra.
Farol saiu da tumba.
Da tumba.
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 Tumba. Tumba. O farol saiu da tumba. Tumba. Tumba, o faraó saiu da tumba. Tumba, tumba, tumba.
Sou faraó.
É o faraó.
Sabe por
é faraó.
Que é esquecido, Raul?
Ninguém me deixa.
Porque pra ele ser amedrontador, ele precisa de muita criatividade. Porque a aparência da... A múmia em si, ela não é tão intimidadora. Você tem que dar uma...
Cara, eu
uma
acho.
Uma brisada
acho
ali pra colocar tenso, algum mano. Elemento ali pra tornar ela intimidadora,
tumba,
tá ligado?
Tumba, tá. Tumba lacatumba, tumba.
Eu vou mandar um print agora de um corpo mumificado pra vocês aqui no WhatsApp, só
não,
pra vocês
não.
Verem.
Não, assustador, não. Assustador. Qualquer tipo de mumificação, não só egípcia, pra mim, é assustador, cara.
Mas o que não é assustador quero. Pra você, sabe? Fala, que você tem medo, sabe?
Eu sei o seu endereço. Sei que você tá peidando. Que tá morrendo de medo,
Você tem medo de tomate, Sandro?
Eu vou falar... Bom, ó, mas falando de mumificação, primeiro eu preciso falar um pouco do que é a mumificação da visão da tanatologia, para depois falar da parte religiosa do Egito, e aí a gente discutir o porquê não seria possível. Mas vamos lá. De acordo com a tanatologia, né, que é o estudo da morte, de acordo com a medicina legal, vem de Thanatos o nome, né, a personificação da morte, mas a gente tem os fenômenos cadavéricos transformativos que alteram o aspecto do cadáver, né? Então a gente tem os fenômenos cadavéricos
cadavéricos transformativos destrutivos, que vão destruir o cadáver, como o nome fala, e os conservativos. A mumificação é um processo conservativo. Então, ela ocorre em corpos que são mantidos em condições de baixíssima umidade, né? Então, fazia muito sentido você ter isso no Antigo Egito, porque lá era seco pra caralho, e numa temperatura muito alta. Novamente, durante o dia ela era muito quente, então era a forma mais tranquila deles conservarem o corpo, né? Na mumificação, ocorre o dessecamento dos tecidos, porque, como eu falei, a temperatura é muito alta, a umidade é muito baixa, isso garante uma desidratação rápida e impede a ação microbiana de fazer a putrefação, né? Com que faz com que o corpo vá se estragando, vá apodrecendo e ficando só o osso, para depois o osso sumir também. Mas, quando a gente fala de mumificação do Egito Antigo, ele é um processo religioso, né, na verdade. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas no começo só o faraó podia fazer. Aí depois de depois de vários anos, isso se estendeu para os nobres e depois era para quem podia pagar. O capitalismo tomou conta e falaram, ó, quem pagar faz.
O faraó é a encarnação.
Só o Deus entre nós.
Entre os homens. É o Deus entre nós, somente ele pode ser mumificado.
Quem pode pagar.
Aí vem. Vem o gold, poder do dinheiro, falou: vamos abrir umas exceções aí.
É, exatamente.
Porque, na verdade, o Deus é o dinheiro. Olha a crítica aí, ó.
Aí sim. Mas aí os egípcios acreditavam na vida eterna e eles faziam a mumificação porque, de acordo com eles, o espírito da pessoa morta só podia ingressar na nova jornada se ele pudesse reconhecer o próprio corpo. Por isso que eles precisavam manter o corpo conservado. Senão ele não ia reconhecer e tava fudido, não ia poder regressar na nova vida.
Faz sentido. É igual o Brook do One Piece.
Brook? Tá, não sei.
Basicamente. Né?
Se você tá falando...
O Brook do One Piece, ele comeu a fruta de reviver. Ah. E ele morreu e não achou o próprio corpo.
Puta que pariu.
Puta
e aí?
Puta merda.
Por isso que ele é só feito de osso.
Ah, mas o osso... o osso não faz parte do corpo, caralho?
Não, mas o resto do corpo decompôs, só ficou o osso.
Ah, ele só encontrou o esqueleto.
Porque ele demorou muito tempo pra achar, cacete. Ele só achou.
Que bad, hein?
Mas assim, o maluco é bom, né, mano? Olhou o osso e falou, é verdade, esse sou é eu.
Ou ele desistiu e pegou qualquer outro aí que ele encontrou.
Porque eu tinha o afro dele, né? Tipo, o cabelo dele. Verdade.
Que por alguma razão foi preservado.
Ele falou que ele tem raiz forte.
Olha aí.
Caralho, aí sim.
Muito bom, Piss, cara.
Então, aí no processo de mumificação do Egito Antigo, envolvia a retirada dos órgãos, que só ficava o coração, que eles acreditavam que o coração que ia guiar pra outra vida. E aí o corpo ficava 70 dias banhado numa substância chamada natrão, que retirava a umidade, né? Porque você tem que tirar a umidade pra parar de apodrecer. Aí depois disso, o cadáver é preenchido com serragem e algumas ervas aromáticas pra então ser envolto com aquela bandagem de linho que você vê na imagem da múmia clássica.
É aquele negócio, né? Morto sim, fedido nunca.
Sim, e demorava só pra você enrolar a pessoa de 7 a 14 dias, velho.
Caralho, mano.
Por quê?
Sim, mano, porque assim, dependendo da importância da pessoa, tipo, se era o faraó, eles enrolavam de dedo a dedo, faziam várias camadas e colocava, por exemplo, oração e joias entre as camadas de linho, entendeu? Se fosse uma pessoa que tinha dinheiro pra pagar, mas era meio pobre, então eles enrolavam a mão inteira de uma vez, pau no cu da pessoa. Entendi. Fizemos nosso trabalho aqui e já era.
A quantidade de camadas tava relacionada com o nível de importância de quem tava sendo mumificado.
É, não era só as camadas, né? Que elas colocavam no meio, a galera, o pessoal que fazia isso, eles ficavam orando também pra pessoa, fazendo cântico, era um rolê, tipo,
é, nesse
puta
caso
ritual.
Não ajuda muito na mumificação, né? Porque assim, orar não vai fazer o bicho não ser comido pelos vermes.
Ô, Raul, e tem uma pergunta, múmia é só questão desse jeito? Porque, tipo, que nem aqueles corpos que acha normalmente congelado em região, tipo, da Mongólia ou norte da Europa, também é considerado múmia?
Cara, eu não sei como eles são encontrados, mas provavelmente não. Só se ele estiver desidratado. Porque tem processos
específicos... É que mumificação, que o Raul tá comentando, é um processo, né? Tem uma série de coisas que são feitas pra considerar a múmia.
Porque chamam de múmia. Eu li um texto esses últimos tempos falando sobre umas múmias encontradas na Mongólia. E, tipo, eles chamam de múmia. Tipo, mas
ela foi desidratada?
Questão, tipo,
é porque não, assim... você tem
congelados.
Raul,
congelado.
Cara, então assim, pelo menos dentro da medicina legal...
Eles morreram congelados, Raul.
Não, então, dentro da medicina legal não pode ser considerado, porque, tipo, você tem, por exemplo, saponificação, que também é um fenômeno conservativo, mas é quando tem muita gordura e é muito úmido, é o oposto. Então a pessoa meio que vira gordura estranha, entendeu?
Se tem essa restrição de nome, a medicina legal não é tão legal assim, né?
É, eu queria saber, na verdade, quem que denominou a medicina legal, porque eu não acho ela legal.
Eu acho ela muito legal.
Eu queria deixar uma crítica aqui pra ciência, porque a ciência tem nome pra tudo, cara. A ciência adora colocar nome nas coisas, a ciência ama, né, essa complexidade de nominhos e tal. Pra vir um retardado chamar de múmia. Opa! Sabe, chamar de múmia é uma coisa que... Mário, chama calma, de outra coisa, calma, porra. Calma. Chama de sorvete, tá congelado. Chama de picolé, chama de picolé. Sorvete. Ice Crystal, Frozen Solid, Frozen Preserved Body. Mário. Qualquer merda, mas vai falar múmia, porra. Já tem uma múmia lá no Egito. De Deus, não, já tem múmia lá no Egito, Kaique. Já tem múmia no Egito. Múmia é o que tá no Egito, o resto é picolé. Acabou, pronto, continue.
Cara, é que eu não... Nunca... Eu não vou achar o link de novo, porque eu vi faz um tempo já e... Mas pra mandar pra vocês verem.
Não, eu acredito em você, só que o processo não é o mesmo, então tem que ver como que seria o processo que encontraram pra saber, enfim, qual é o nome correto. Mas,
por gentileza.
Então o nome correto é, como é o nome dos bichos do Skyrim, que você entra nas tumbas e eles te atacam?
Draugr.
Draugr. É Draugr, isso. O nome correto
pode ser.
É Draugr.
Perfeito. Nome. É isso. Mas, ó, outro a nome. Questão da múmia, se ela seria real ou não, né, obviamente não seria, mas tem muito a ver com o filme da múmia, velho, porque assim...
Porque, obviamente...
Deixa eu falar.
Múmias até hoje, a múmia é de verdade.
Não, deixa, a múmia é morto-vivo que sai andando por aí pra amaldiçoar a galera. A questão é o seguinte, a múmia do filme da múmia, todo mundo aqui assistiu o filme da múmia, né?
Sim.
Uhum. Óbvio.
Ela seria muito mais possível, por quê? Porque o cara que é a múmia, o carecão lá, ele é mumificado vivo, ou seja, não arrancam os órgãos dele. Então, pra ele voltar, ele teria só que reidratar. Mas quando você tem uma múmia do Egito antigo, mano, você arrancou tudo que tem dentro dela, só deixou o coração. Seria muito mais difícil. Mesmo reidratado não ia dar certo, tá ligado? Porque não tem órgão.
Não, eles tinham muita fé divina que aquele corpo ia voltar mesmo e sei lá, voltar à vida mesmo com aquela quantidade de serragem e órgãos que a pessoa tirou do corpo. Eles tinham muita fé, cara. Eles tinham muita fé. Verdade é essa.
Obviamente, eles tinham muita fé, né? Tipo, o que os malucos faziam pela fé? Mas né? O que eu encontrei de um paralelo, seria no mundo animal, seria um dos tardígrados, né? Porque, mano, os tardígrados, perdão, ou ursos da água, eles são criaturas que conseguem sobreviver. Eu acho que até a gente até falou sobre ele quando a gente falou de animais super-heróis. Mas sim, eles conseguem sobreviver em situações muito, 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 muito extremas, incluindo desidratação. Aí eu não sei se vocês sabiam disso. Eu fiquei sabendo disso literalmente hoje. Mas quando eles estão num ambiente muito, muito seco, eles conseguem retrair a cabeça e as patinhas deles, e aí eles ficam em um estado de animação suspensa, que pode demorar décadas, cara. Eles podem ficar assim por décadas até cair uma gotinha de água neles, eles se hidratarem e eles voltarem de boa. Mas assim, décadas ainda são é um tempo muito menor que centenas e milhares de anos das múmias, né? Então seria bem mais difícil.
Mas são bichos extremamente resistentes, cara. São.
É, na múmia teria que acontecer isso, né?
Só uma coisa, assim, que não necessariamente é de múmia, mas assim, como é encontrado como múmia, então a gente vai colocar aqui a questão dos congelados. Tem animais que eles têm essa questão de se congelar, e daí depois, quando descongela, ele volta à vida. Tipo o sapo que mija pra dentro e pode ser congelado.
É o quê?
É não, Sandro?
Mija pra dentro, cara.
Como assim, mija pra dentro?
O sapo, ele consegue jogar xixi no próprio sangue, e eu não sei por que isso permite com que ele seja congelado. E caralho, quando descongela, ele volta à vida, mano. É muito louco.
Jogar xixi no próprio sangue. É tipo voltar o filtrado. É voltar o filtrado pro sangue, caralho.
Mano, aí, ó a fita do sapo. O que que é? Ele recicla a ureia. Não é que ele, tipo, mija pra dentro.
Faz sentido,
obviamente,
caralho.
Foi uma brincadeira. Mas é o seguinte. Ele fica prendendo o xixi quando ele começa a sentir frio. Aí, essa ureia que seria jogada, ela é reutilizada como hidrogênio e... Essa ureia e esse hidrogênio...
Nitrogênio,
desculpa. Isso. E esse nitrogênio protegem as células e os tecidos mesmo quando o sapo é congelado.
Que loucura,
cara. É muito foda isso. Vai se foder. Os sapos são mó legais.
E é com essa informação anfíbica que a gente vai se despedindo.
Já foi todo mundo?
Já.
Caralho, mano.
Olha lá.
Puta que pariu.
Mas então é isso, aventureiros. O NPC genérico vai ficando por aqui. Mas é claro, como sempre, a gente também quer saber a sua opinião. Então fala pra gente qual é a biologia mais insana dos monstros da cultura pop. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, @npcgenérico.podcast, e aproveita e segue a gente por lá, ou se você quiser deixar um feedback mais detalhado pelo nosso e-mail, npcgenérico.podcast@gmail.com. E é isso, eu gostaria de dizer que esse episódio só foi possível graças aos nossos maravilhosos apoiadores, os aventureiros épicos que estão conosco todos os dias lá no nosso grupo do Telegram, mandando sugestões, conversando com a gente, interagindo e fazendo com que esse projeto aqui seja possível. Então, muito obrigado para todos vocês. Um muito obrigado especial vai para Sabrina Camargos, Vanessa Vilas Boas, Aline Buzetti, Andréia Montanha, Juninho Maradona, Renato Caliani, Samuel Rowling, Hugo e Igor Torquete, Débora Sara e Igor Barreira, Felipe Leal, Michael Alves, Luiz Henrique, Edgar Ribeiro, Henrique Lima, Lucas Ferreira, Bruno Tafarel e muito obrigado também ao nosso mais novo apoiador, Alisson Guilherme, e o nosso excelentíssimo ouvinte secreto. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast e nos ajudar a sempre continuar produzindo conteúdo pra vocês. E é isso aí, galerinha. O NPC Genérico vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço e até a próxima quest.